informação regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao noticiário na Rádio Elvas. Museu de Arqueologia e Etnografia de Elvas, António Tomás Pires, já recebeu perto de 1000 visitantes. Movimento Cívico por Elvas entregou lista de candidatos. Também o PS de Campo Maior já fez a entrega desta lista no Tribunal de Elvas. Presidente da Câmara de Évora lamenta os sucessivos atrasos na obra do Hospital Central do Alentejo. E o Euromilhões com um jackpot de 71 milhões de euros. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Olá a todos, muito bom dia. O Museu de Arqueologia e Etnografia de Elvas António Tomás Pires foi inaugurado no dia 31 de maio deste ano. 2 meses depois já passaram por este espaço museológico perto de 1000 pessoas, como explica Isabel Pinto, técnica responsável pelo museu.
Estamos a chegar quase a 1 milhar de visitantes, o que é muito bom, portanto que estamos em época de pandemia. O primeiro mês de facto foi um mês excepcional, este segundo mês de julho, a partir do momento em que as medidas também foram ficando mais apertadas, sentimos que os visitantes também, portanto, reduziram um pouco a sua vinda. Em termos de percentagem, estamos aí com 80% de portugueses e desses 80%, eu diria que 65% são elvenses, portanto, o que é muito bom. Nos outros 20%, temos estrangeiros a visitarem-nos, em primeiro lugar, portanto, espanhóis, ocupam para aí cerca de 12%, e depois outras nacionalidades, holandeses, suecos, ingleses também, franceses também. Mas pronto, portugueses, portanto, nacionais, o que é muito bom, não é? E sobretudo elvenses, portanto, pessoas interessadas pelo seu património, pela sua cultura e que por isso nos vêm visitar.
Isabel Pinto refere que a exposição permanente é densa, propositadamente, com o intuito de levar as pessoas a visitar o espaço mais do que uma vez.
A exposição permanente é uma exposição densa, complexa, tem muitos conteúdos, mas isso foi feito propositadamente, exatamente para proporcionar a vinda de muito mais vezes, portanto, aqui ao museu, quer para adultos, quer para crianças. Dizer também que a multimédia, portanto, que está aqui patente na exposição permanente, ela foi pensada no sentido de ajudar as pessoas a interpretarem os objetos, portanto, e é nesse sentido que ela está aqui, ou seja, não é algo que esteja em paralelo, mas é algo, de facto, que complementa a informação sobre as peças.
O Museu de Arqueologia e Etnografia de Elvas António Tomás Pires funciona de terça-feira à tarde até a domingo, encerrando à segunda-feira e terça-feira de manhã para manutenção e limpeza do espaço. O museu pode ser visitado entre as 10 da manhã e a 1 da tarde e entre as 3 e as 6 da tarde. O Partido Socialista de Campo Maior entregou ontem as listas dos candidatos às eleições autárquicas deste ano no Tribunal de Elvas. Luís Rosinha é candidato à Câmara de Campo Maior e refere que as listas apresentadas contam com pessoas jovens, mas também com alguns nomes que se mantêm do atual mandato.
Os candidatos são uma lista cheia de homens e mulheres campomaiorenses que se quiseram associar a este projeto político do Partido Socialista, uma lista bastante heterogénea, grande abrangência, com uma paridade praticamente a 50% e que terá aqui numa clara aposta é na parte jovem. Teremos aqui elementos que fazem falta à nossa candidatura e que têm a ver com a questão da participação dos jovens. Mantemos alguns dos eleitos que já vinham de trás e haverá aqui alguma renovação associada.
Quanto aos nomes que compõem estas listas, Luís Rosinha apresenta apenas os cabeças de lista, optando por fazer a restante divulgação após a aprovação do Tribunal.
Gostaria de, pelo menos na parte da Câmara Municipal de Campo Maior, divulgar apenas após a aprovação ao nível da lista no Tribunal. Relativamente àquilo que são os candidatos aos diversos órgãos, posso-vos desde já adiantar que em degolados o nosso candidato será o professor João Manuel Cirilo. Na Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Expectação será a Vera Grilo Moura. Na Junta de Freguesia de São João Batista, o enfermeiro Miguel Tavares. O candidato a Presidente da Assembleia Municipal será o Jorge Grifo e na Câmara Municipal o Luís Rosinha. Durante a próxima semana, depois do processo devidamente ratificado em tribunal, procederemos à apresentação dos restantes candidatos aos diversos órgãos.
O turismo é uma das grandes apostas do Partido Socialista, caso vença as eleições marcadas para 26 de setembro.
Ao nível dos 4 anos que aí vem, é claramente uma aposta forte naquilo que é o posicionamento turístico do concelho de Campo Maior, numa altura em que tantos projetos relacionados com o turismo se vão concluindo em Campo Maior e outros tantos que ainda estão em execução e outros que queremos implementar. Queremos, e como diz o nosso slogan, afirmar Campo Maior muito por aí, muito pela questão turística. Temos também aqui a questão do Centro Histórico, vamos continuar o trabalho que tem vindo a ser feito nos últimos anos ao nível do Centro Histórico. Complementarmente à questão do Centro Histórico, temos também sempre a questão da ação social, que não queremos de forma alguma deixar para trás, queremos evidenciar alguns problemas que os camionenses tenham ao nível da ação social e tentá-los resolver. Num eixo principal, destacaria claramente isto, a questão turística, a questão do Centro Histórico e a questão da ação social campo-maiorense.
Luís Rosinha é candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Campo Maior. Jorge Grifo concorre à Assembleia Municipal. João Manuel Cirilo, a Nossa Senhora da Graça dos Degolados. Vera Grilo Moura, à Expectação. Miguel Tavares, a São João Batista. Amália Centeno é mandatária da candidatura. Também o Movimento Cívico por Elvas entregou ontem as listas dos candidatos aos diversos órgãos autárquicos nas eleições de setembro. Rondão Almeida, candidato do Movimento à Câmara de Elvas, refere que as listas entregues contam com elementos de diversas ideologias políticas, mas que apenas têm o objetivo de lutar por Elvas.
É a segunda vez que o fazemos, desta vez muito mais reforçados e sempre imbuídos no mesmo espírito, ou seja, trabalhar por Elvas. É a nossa única preocupação. Uma equipa que consegue reunir aqui candidatos com diversas origens ideológicas, vindas da direita, vindos da esquerda, mas que o único objetivo para eles é Elvas. E penso que é por aí que a política, não só em Elvas como no nosso país, tem que começar a caminhar. Os partidos do poder estão com um desgaste muito grande. Utilizam técnicas muito estranhas e que nunca têm a ver com o bem-estar da população. Daí que hoje eu considero que esses movimentos cívicos independentes são a grande alternativa para poder fazer uma mudança por completo naquilo que é o fazer política, tanto a nível do concelho como a nível de um país. Estamos convencidos que hoje é o primeiro passo para criar a alternativa ao poder no concelho de Elvas.
A lista do Movimento Cívico conta com 198 candidatos e mais de 1.600 preponentes. Rondão Almeida assegura uma campanha que respeita as regras da Direção-Geral da Saúde e também os adversários.
O objetivo para a campanha é fazermos uma campanha, tanto quanto possível, respeitando as regras da Direção-Geral de Saúde, mas mantendo o máximo de contactos com a população. Respeitando também todos os nossos adversários e nunca utilizarmos armas baixas nem dinheiros públicos para podermos, evidentemente, fazer qualquer tipo de campanha eleitoral.
Rondão Almeida é candidato do Movimento Cívico por Elvas à Câmara Municipal de Elvas. Graça Luna Paes à Assembleia Municipal. Joaquim Amanta à Assunção Ajuda Salvador e Santo Ildefonso. José Galguinho à Caia São Pedro e Alcáçova. José Belchior a São Brás e São Lourenço. Ana Sofia Alves a Santa Eulália. Luís Grilo a São Vicente e Ventosa. Jorge Madeira à União de Freguesias de Barbacena e Vila Fernando. E Manuel Bandarra à União de Freguesias de Terrugem e Vila Buim. O arranque das obras de construção do Hospital Central do Alentejo voltou mais uma vez a ser adiado. O início dos trabalhos estava previsto para maio. A obra já foi adjudicada e o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, não percebe porque é que a obra ainda não começou.
O que temos sabido é que vai sendo adiado. Já foi anunciado para o ano passado, depois passou para o início deste ano, depois foi anunciado para maio, passou para junho. E agora dizem que é para começar este mês. Enfim, estamos aqui na expectativa que de facto será este mês. Mas, enfim, mais cedo ou mais tarde, eu julgo que a obra terá que avançar. O concurso está feito, a obra está adjudicada. É para nós absolutamente incompreensível este atraso. Não percebemos porque é que a obra não começou já. Estão todas as condições para que a obra possa começar. E quanto mais depressa começar, melhor naturalmente. Portanto, vamos continuar a bater-nos e a exigir que a obra comece o mais rapidamente possível.
Para Carlos Pinto de Sá, este hospital é essencial para todo o Alentejo, uma vez que vai permitir que as pessoas recebam tratamentos para os quais até agora têm que se deslocar a Lisboa.
Ela é essencial, não apenas para o Alentejo, estamos a falar de um hospital central para o Alentejo, que vai servir todo o Alentejo e que vai permitir que haja um conjunto de serviços públicos de saúde que são prestados naquele hospital e em que as pessoas já não terão que ir a Lisboa para receber esse tipo de apoio e de assistência na saúde. E, portanto, o hospital é absolutamente essencial, não apenas para dar um salto qualitativo ao nível da prestação de cuidados públicos de saúde na região, mas também para o desenvolvimento da própria região. Naturalmente que, havendo infraestruturas de grande qualidade na região, a capacidade de atração empresarial, de investimento, a capacidade de atração de pessoas é muito maior, porque naturalmente reconhecem que, enfim, são dadas condições que, porventura, outras regiões não terão. Portanto, é fundamental avançar rapidamente com a obra do hospital. Vamos continuar a reivindicar esse início e esperamos que mais dia, menos dia, mais semana, menos semana comece. Vamos ver quando é que começará, mas eu estou convencido que nas próximas semanas tem mesmo que começar.
O Hospital Central do Alentejo terá uma lotação de mais de 350 camas em quartos individuais, a qual poderá ser aumentada, em caso de necessidade, até 487 camas. A unidade hospitalar conta ainda com um total de 11 blocos operatórios, 3 dos quais para a atividade convencional, 6 para a atividade ambulatório e 2 para a atividade de urgência. 5 postos de pré-operatório e 43 postos de recobro são outras valências da futura infraestrutura. O próximo concurso do Euromilhões prevê um jackpot no valor de 71 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou ontem na chave sorteada. O segundo prémio de 364 mil euros saiu a 2 apostadores no estrangeiro. Já o terceiro prémio, no valor de 17 mil euros, contemplou 10 jogadores, um dos quais com aposta registada em Portugal. E o quarto prémio, de 1.432 euros, vai para 37 apostadores, 6 dos quais com aposta registada em território nacional. A chave sorteada ontem é composta pelos números 10, 23, 33, 35, 37 e pelas estrelas 5 e 10.
Necessita de trocar ou ir à oficina com sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, sábado, dia 31 de julho, contamos com céu pouco nublado limpo, vento fraco a moderado e descida da temperatura máxima. Elvas conta com mínima de 14, máxima de 28, Campo Maior mínima de 13, máxima também de 28 graus, em Porto Alegre a mínima é de 13 e a máxima de 25, Évora e Beja mínima também de 13, máxima de 27 graus. Terminamos as notícias na Rádio Elvas. O próximo noticiário é às 9 da manhã. Até lá, continue desse lado. Tenha um ótimo sábado.
Informação regional.